à segunda-feira com a Mariana Mortágua e a Cília Meirelles. Minhas senhoras, boa noite. Começamos por si, Cília, vamos falar sobre esta questão da crise do Reino Unido. Que rumo é este que o Reino Unido está a tomar? Que implicações é que isto traz para a Europa, e nomeadamente para as empresas portuguesas que tanto dependem de, por exemplo, exportarem para o Reino Unido, e também a economia portuguesa também tanto depende, por exemplo, do turismo britânico?
Boa noite, antes de mais aos dois. Eu acho que eu não consigo dizer nada de positivo sobre o que se está a passar no Reino Unido. Aliás, acho que nesta noite não vou conseguir dizer nada positivo sobre nada nem sobre ninguém. Mas começando pelo Reino Unido, vamos lá ver. Eu acho que há várias coisas aqui que me surpreendem. A primeira que me surpreende é que o Partido Conservador, depois de meses de debate, porque aquilo que está a ser feito, é preciso que se entenda isto, resulta de um processo interno eleitoral dentro do Partido Conservador, depois de meses de debate, não tenha sido capaz de antecipar que isto era um desfecho provável deste pacote de medidas, mesmo tendo um dos candidatos alertado para essa circunstância. Em segundo lugar, também não se consegue entender qual é a lógica desta política económica. Porquê? Eu consigo perceber um pacote de expansão económica de baixa de impostos. No caso, ele tem um lado de baixa de impostos e tem um lado de aumento da despesa. O que ninguém consegue perceber, e é isso que gerou, gerou esta reação, é que ninguém consegue perceber como é que isto é financiado e como é que isto não acaba num enorme aumento da dívida. E, portanto, eu acho que o que aconteceu foi uma reação natural do resto do mundo, pura e simplesmente não perceber o que ia acontecer e como é que tudo isto ia ser financiado. E depois, em terceiro lugar, também gostava de dizer isto. As políticas económica e financeira, sobretudo em momentos de inflação e de inflação elevada, eu acho que o Reino Unido está a 13%, creio eu. Portanto, estamos a falar de uma inflação que já ultrapassou os 10 dígitos, é muito elevada. A política não pode ser errática em nenhuma circunstância. Juntar inflação alta com política errática, com o Banco Central a dar sinais de querer secar a economia.
Com
e ao mesmo tempo
o
governo
a fazer
exatamente o contrário. Isto é uma receita para o absoluto desastre, e eu acho que foi isso que aconteceu. Ainda assim, eu acho que o chamado U-turn, não é? Que é, não é marcha atrás, é inversão de marcha, para dizer a verdade.
Mas é só numa questão, que é da taxa
questão,
mais elevada dos
é
impostos.
É só numa questão, é só na questão fiscal e não na questão da despesa, e é muito reduzido. Eu acho que é sobretudo... Lá está, hoje em dia a política fiscal também acaba mais sempre a discutir-se medidas simbólicas contra ou a favor dos ricos, e não propriamente a ter uma discussão sobre o que é a política fiscal, e depois acabamos em coisas destas que eu acho que são para inglês ver, na verdadeira acessão da palavra, da expressão.
Mariana, isto é uma lógica ultra neoliberal ou é uma loucura pegada?
Boa noite. Enfim, eu diria que o liberalismo tramou a primeira-ministra britânica duas vezes, por várias razões. Em primeiro, a senhora Truss tem um passado dentro do Partido Conservador Britânico. Ela vem de uma ala ultraliberal, próximo daquilo que seria hoje a Iniciativa Liberal, que fez parte de vários grupos ideológicos que fazem programas económicos desse ponto de vista. Fazia parte de um grupo que se chamava o Grupo das Empresas Livres, com a apologia do mercado livre, da desregulamentação. E quando chega ao governo, ela chega juntamente com o seu Ministro das Finanças, que fazem parte desse grupo, com uma lógica muito concreta que vem dar origem a este mini-orçamento, que depois não se revelou um mini-orçamento. Qual é a lógica deste grupo? É que se proteger os interesses dos mais ricos, os grandes interesses financeiros, as grandes elites, a economia cresce e o país melhora. E a distribuição de riqueza virá a seguir. É preciso dizer que o Reino Unido já é o segundo país mais desigual dentro das economias industrializadas e desenvolvidas. Os Estados Unidos são o primeiro país mais desigual do mundo entre as economias desenvolvidas. Mas esta era a lógica deste grupo. O primeiro erro da primeira-ministra britânica foi de ter pegado uma cartilha liberal e ter aplicado tout court sem qualquer outra consideração e sobretudo sem conseguir provar quais seriam as consequências da sua política radical liberal. E a primeira-ministra britânica tinha uma ideia que é se o Banco Central inglês continuar a subir os juros para manter a inflação contida, o governo pode fazer o que bem entender. E o que bem entender foi esta política em que o governo abre os cordões à bolsa para acomodar os interesses das elites. Baixa os impostos sobre os mais ricos, baixa o preço da energia, pago com o orçamento sem tocar nos lucros das grandes empresas, aumenta o orçamento da defesa para 3%. E diz que vai pagar isto com crescimento económico. Acontece que não explica de onde é que vem o crescimento económico. Até isto ajuda bastante a retirar aquela crença de que basta baixar os impostos sobre os ricos que a economia cresce. Não é assim. Não é assim, é bem mais complexo que isso. E portanto, isto criou uma disrupção e abalou a credibilidade deste programa, fazendo com que os juros da dívida pública aumentassem. Qual é o segundo momento em que o liberalismo trama a primeira-ministra britânica? É que quando os aumentos dos juros das obrigações de dívida pública inglesa aumentam, quer dizer que o preço da obrigação, o valor da obrigação, cai. Os fundos de pensões do Reino Unido, que foram privatizados e estão liberalizados, estão a ser geridos por gestoras de fundos através de contratos e estratégias que implicam a contratação de contratos derivados, muito parecido com o que já ouvimos antes da crise, contratos derivados que estão alavancados em dívida, ou seja, estão endividados com contratos de swaps, taxa de juros, são contratos complexos ligados ao juro. Ou seja, quando o juro cai, os fundos de pensões entram em quase colapso e começam a vender as obrigações para conseguir criar dinheiro, porque elas estão cada vez a perder mais dinheiro. E como, como estão a perder mais dinheiro, é preciso vendê-las para conseguir fechar os contratos e os preços vão por aí abaixo. E isto favoreceu o pico de especulação contra a dívida britânica. Ou seja, é o movimento dos fundos de pensões privados e geridos por grandes gestoras de fundos que faz o segundo momento de quebra das obrigações do Tesouro britânico e de aumento dos juros.
Cecília.
Bom, eu gostava aqui de fazer uma distinção radical entre ultra-neoliberalismo e responsabilidade. O problema deste pacote é que é completamente irresponsável. A parte de alívio fiscal e de aumento da despesa toda a gente percebeu. Só ninguém percebeu é como é que isto se ia financiar, porque é completamente impossível. E toda a gente percebeu o óbvio. A única maneira de financiar uma coisa destas, no imediato, é com dívida. E, portanto, eu não conheço nada menos liberal ou menos ultra-neoliberal do que fazer dívida hoje para contentar as pessoas hoje que as gerações futuras vão pagar. Isto é o oposto de uma política neoliberal. E depois, é também o oposto do bom senso, porque eu posso perceber a lógica da chantagem dos mercados e dos interesses que existem, como é evidente, em muitos casos legítimos, noutros casos ilegítimos. Mas vamos lá ver. Aqui é uma coisa que é de bom senso. Os mercados perceberam uma coisa evidente. O Reino Unido vai precisar de se endividar mais. E a probabilidade de pagar vai diminuir. Se vai diminuir, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso, temos que exigir mais pelo que lhe estamos a emprestar. É tão cru e tão simples quanto isto. Em segundo lugar, eu também gostava de dizer uma coisa. A tendência tradicional perante um processo inflacionista é secar de liquidez o mercado. A clássica, a posição liberal, é secar de liquidez o mercado, não é fazer injeções de dinheiro como se não houvesse um amanhã. Portanto, isto que está a ser feito é o oposto do que é suposto, e aliás, o oposto do que o Banco Central inglês está a fazer. Não por acaso, os bancos centrais são conhecidos por serem bastante clássicos e liberais na sua abordagem à política monetária.
Muito rapidamente, para fecharmos este tema.
Não, vamos lá ver, o que separa os neoliberais dos não neoliberais não é a sua visão sobre dívida, isso é uma visão mais ou menos conservadora das finanças públicas. A questão é o que é que se faz com a dívida e o que é que se faz com o endividamento.
Logo à partida, evitar fazê-lo.
Os Estados Unidos têm uma grande dívida, mas têm poder de se endividar porque controlam o dólar, controlam a moeda em que se endividam, mas depois para onde é que vai esse dinheiro? Vai para o orçamento da defesa, vai para fins que não necessariamente o Estado Social ou a saúde. Portanto, aqui a questão não é tanto a dívida, mas para que é que ela vai? E, de facto, neste plano, que é sim um plano liberal, se formos ver as ideias, digo a iniciativa liberal porque ela condensa o principal programa liberal, é isto. As ideias da iniciativa liberal é queixa-se porque não há apoio às empresas, à economia, a isto, mas quer baixar os impostos sobre tudo e, portanto, não bate a bota com a perdigota. E há aqui um problema, de facto, da aplicação de uma bíblia para a realidade. Mas eu chamo a atenção para este ponto. Depois do primeiro choque, aquilo que faz com que a economia britânica ou o mercado de dívida pública britânica entre em colapso, no sentido de entre em stress, são os fundos de pensões. É o facto de uma boa parte dos fundos de pensões terem contratado derivados de taxa de juro, muito alavancados em dívida, que quando começam a cair o preço da dívida britânica, entram em stress e começam a tirar os ativos e as obrigações para o mercado e o preço aí colapsa. E, portanto, há aqui um ponto que tem a ver com isto. E, neste ponto, o Banco Central Europeu inglês não tem outro remédio senão intervir, prevenindo uma falência nas reformas dos
Fazendo
dos
o contrário
ingleses.
Do que estava a fazer até então, o que também é uma coisa que é impossível alguma política económica funcionar, porque há várias de sinal completamente oposto a serem aplicadas Sim. ao mesmo tempo. Portanto, isto é, a todos os títulos, uma coisa...
Dois desastres do liberalismo.
É um nonsense. Não é um desastre do liberalismo, é um desastre da responsabilidade, que é diferente.
Mudemos de tema e falemos sobre outro tema muito relevante, nomeadamente de ontem, as eleições no Brasil. Com estes resultados, que não só são surpreendentes comparativamente com as sondagens, no que diz respeito à eleição presidencial, com Bolsonaro bastante acima daquilo que todas as, ou quase todas as sondagens apontavam, como também com o Partido Liberal dele a conseguir ganhos muito relevantes no Senado, na Câmara dos Deputados, em vários governos, e vai ser determinante para eventualmente algumas derrotas do PT, como por exemplo no Estado da Bahia, no caso de conseguir... fazer com que o segundo candidato que vai à segunda volta com o candidato do PT e, portanto, apoiando, impedindo que o candidato do PT vença, o Brasil está profundamente mudado e, de alguma maneira, a fechar os olhos à mudança que se tem vindo a imprimir nestes 4 anos, profunda.
Bom, o Brasil está muito dividido, não é? Lula teve uma vitória importante e expressiva, que nos dá alguma esperança num mundo um pouco melhor e certamente num Brasil mais justo, acabando com este pesadelo que era ter Bolsonaro como o líder de uma das mais importantes economias e um dos mais importantes países do mundo. O Lula é o candidato mais votado de sempre nas eleições presidenciais e, portanto, houve uma grande participação e uma grande mobilização nesta campanha e estou certa que terá uma vitória na segunda volta. Acho que Bolsonaro perdeu grande apoio na forma como geriu a pandemia, isso próprio já admite, e pela forma desastrosa como foi gerindo os destinos do país, e aqui não falo só no que fez, há pouco o Gregório do Devia falava sobre isso, não é? O desastre foi para as minorias, para os homossexuais, tratou as mulheres como a maioria, não são a minoria, são a maioria, mas foram tratadas pelo governo de Lula como seres menores.
Pelo governo de Bolsonaro.
Pelo governo de Bolsonaro, como seres menores. Não falo só deste ponto de vista, mas falo do desastre que é na gestão da pandemia, na forma como o Brasil é visto de fora, na própria apresentação do Brasil no mundo, na forma como lutou para armar o Brasil de novo, em todo o papel que deu às milícias. E, portanto, é importante que Bolsonaro deixe de ser o Presidente do Brasil, eu estou certa que isso vai acontecer. Mas isso não é, e não, essa vitória não vai ser fácil para Lula depois das eleições, por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um clima de violência que foi provocado por Bolsonaro e que se agudizou durante a campanha. Quando Bolsonaro passa uma campanha a dizer que se não ganhar é porque há fraude, está a incitar este movimento de violência de não aceitação dos resultados de uma eleição democrática. Quando Bolsonaro coloca em causa as instituições democráticas que gerem e controlam o processo de eleições, prevenindo uma derrota nas eleições, o que está a fazer é incitar a esta violência. Quando a campanha de Bolsonaro permitiu e favoreceu os ataques com assassinatos a apoiantes de Lula, o que se está é a criar um clima de violência e de divisão na sociedade brasileira, depois muito acicatado pela forma como Bolsonaro tem feito política e precisamente esta política da divisão racial, da divisão pelo género, da divisão pela discriminação, e é isso que Lula terá de enfrentar mesmo que ganhe a segunda volta.
Mesmo assim, mais de 50 milhões de brasileiros decidiram dar o voto a Bolsonaro. Como é que se consegue explicar que depois de tudo o que aconteceu, com a pandemia e todas as coisas que a Mariana estava a referir, este candidato consiga ter este resultado e ter tanto apoio, uma base de apoio tão grande e tão profunda que faz com que, por exemplo, todos os estados do centro e do sul do país tenham votado maioritariamente nele.
Bom, eu estava a dizer que neste programa não ia conseguir dizer nada bem de nada nem de ninguém, e eu acho que as eleições do Brasil são um bom exemplo disso. Eu não consigo dizer bem de nada nem de ninguém do que se está a passar ali, e acho que um dos grandes problemas é que passou-se ali a fronteira, as pessoas votam não a favor do seu candidato, mas contra o outro candidato. E isso leva-as a normalizar o absolutamente inaceitável. E o que é impressionante neste processo, e eu não gosto de entrar em excessivos julgamentos, porque acho que o Brasil e os brasileiros merecem respeito, mas de facto eu não consigo ter uma explicação para o que se está a passar no Brasil, porque De um lado temos um candidato, que é o atual presidente, que eu acho que se fez da grosseria e da ignorância à sua assinatura política, que tem uma visão que é assumidamente confessional, por exemplo, uma coisa que na Europa é absolutamente impensável, e bem, e é impensável por bons motivos. Isso é normalizado por quem odeia o PT e Lula da Silva, e do outro lado temos Lula da Silva, que foi presidente do Brasil, mas que foi um presidente do Brasil que se viu envolvido em inúmeros processos judiciais, alguns finos, outros nem por isso, num escândalo de corrupção que atingiu não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, a América Latina inteira e parte da Europa, Portugal e Espanha, por exemplo. E, portanto, eu não percebo como é que alguém com este passado, que não é cabalmente explicado e que não está findo, como é que alguém com este passado aparece como o paladino da democracia ou como normal? Isto não é normal, nós também não podemos normalizar isto. E, portanto, eu perante esta, eu acho que esta escolha é realmente uma escolha absolutamente impossível. Porquê é que há pessoas que votam num ou votam noutro? Porque não gostam de um ou porque não gostam do outro. A grande motivação não é querer construir nada, é querer destruir alguma coisa. Eu acho que só isso é que se explica. Uma coisa que é um desastre de todos os títulos. Tenho muita pena de ver o Brasil mergulhado num processo eleitoral destes, mas não conseguiria fazer esta escolha.
Mas que levanta só uma questão e para a qual eu pedia o vosso comentário rápido, que é o de aqui há uma sedimentação ou um fortalecimento deste movimento, que é caracterizado por muitas pessoas como extrema-direita e que acompanha o outro da América e que acompanha outros estados da Europa. E houve, aliás, vários líderes políticos, nomeadamente um líder de um partido político português, que enviaram mensagens de apoio a Bolsonaro. Há pontos em comum entre o problema do crescimento da extrema-direita na Europa e o mesmo problema no Brasil. Como é que se resolve, Mariana?
Para já resolve-se com uma questão que a Cecília aqui deixou bem, bem clara. Quando a Cecília diz que não conseguia fazer uma escolha entre Bolsonaro e Lula, está a fazer uma escolha. E está a banalizar. Aliás, a Associação Cristas fê-lo na primeira eleição de Bolsonaro em 2018. É a direita moderada a banalizar e a legitimar uma direita com pendores fascizantes.
Escolher Lula não é banalizar a corrupção?
Com muito pouco respeito.
Quem escolhe Lula é corrupto?
Eu gostava de ir lá. Com muito pouco respeito pelas instituições democráticas e pelos fundamentos básicos da democracia. Quero o respeito pela justiça que Bolsonaro mostrou ter, não só pela forma como mandou e desmandou, e aliás o processo do Lula é um bom exemplo disso, de como a própria justiça foi instrumentalizada. E eu não estou a dizer que o PT não tem muita coisa a explicar em termos de corrupção, nunca o fiz nem nunca o farei. O que estou a dizer é que Bolsonaro é uma ameaça à democracia e, portanto, nós não o devemos banalizar nem dizer que ele é o equivalente ao Lula. Acho que é um erro fazê-lo e é um erro muito sério. A direita moderada tendeu a fazê-lo nos Estados Unidos, tendeu a fazê-lo no Brasil e desapareceu. E neste momento a direita moderada está dividida entre dois polos. Ou foi completamente absorvida pelo bolsonarismo ou está do lado do Lula. Foi isto que aconteceu à direita moderada no Brasil porque não soube tomar uma escolha e fazer uma escolha no momento certo. Eu não acho que quem vota em Lula vota só contra Bolsonaro. Eu ontem estive a acompanhar as emissões das várias televisões e vi o depoimento de uma mulher jovem negra que estava cá a estudar e que dizia com alguma razão, e há factos que o comprovam. A primeira casa que a minha família teve foi graças ao governo de Lula. Eu pude estudar graças ao governo de Lula. Não é Bolsonaro que defende as cotas para a população negra no Brasil. Bolsonaro cortou no apoio à educação, cortou no apoio à família, cortou no apoio à saúde. Tem uma ministra que diz que menino veste azul, menina veste cor-de-rosa e o papel da mulher é em casa. E, portanto, eu acho que há uma diferença substancial entre os dois candidatos. O Lula foi libertado das acusações que o colocaram na cadeia. Aliás, o impeachment da Dilma já se provou que o impeachment da Dilma aconteceu para limitar a Lava Jato ao PT e nunca deixar que ela se estendesse ao resto do panorama político do Brasil, que é corrupto. Acho que o PT tem que explicar muitas coisas em termos de corrupção. Agora, não me venham dizer que o governo de Bolsonaro, cujo presidente comprou 35 casas ou 50 casas com dinheiro à vista, é a solução para a corrupção do PT. Isso é que eu certamente não posso acompanhar.
Eu acho que de uma forma direta tem que dizer isto. Eu não vou estar nunca sob chantagem para votar num ladrão. Acho que isto é legítimo. É legítimo um eleitor dizer eu não quero votar num ladrão. E achar que quem é corrupto não é paladino da democracia.
A ONU provou que esse julgamento foi político.
Eu ouvi o triplex do Guarujá, tanto quanto sei, prescreveu o sítio de Itaipaba prescreveu, estão prescritos, porque ele tinha demasiada idade e, portanto, os processos prescreveram. Outros foram para outro tribunal que achou que aquele tribunal era incompetente e foi para o outro. Portanto, essa não foi absolvido em todos, não é verdade que tenha sido absolvido em todos. Um dos processos, aliás, eles continuaram em vários países do mundo. Um dos processos, que era o mensalão, significava usar dinheiro público para comprar votos. Mas é isto um paladino da democracia? É isto mesmo que nós temos que escolher entre alguém que é uma ameaça à democracia e alguém que a defende a roubar?
Eu acho que
esta não é uma escolha que se tenha, e eu acho extraordinário que quem achava que alguém que nos empresta dinheiro vir cobrar era uma chantagem, agora vir querer dizer que alguém que quer, não quer escolher entre um ladrão e um ditador, que tem que o fazer sob chantagem.
Quando é entre Le Pen e o Sr. Macron, já pedem à direita que faça escolhas claras.
Mas eu aí não tenho dúvida nenhuma sobre quem é que
claro, a maioria. Só para nós nos lembrarmos, as escolhas difíceis acontecem em todos os momentos, não é? Todos os momentos.
Minhas senhoras, o nosso tempo chegou ao final. Mariana Mortágua, Cecília Meirelles, muito obrigado por terem estado connosco. Boa noite.
Obrigada.
Vamos agora fazer uma curtíssima pausa nesta edição da noite. Já voltamos à sua companhia. Até já.